Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o podcast de terror em todas as mídias, sempre com o Maxon Lima e com Rômulo Matei.
Sempre com Rômulo Matei e Maxon Lima. A ordem dos fatores não altera o produto.
E vice-versa.
É isso aí, meus chapas. E agora, Maxon, você tem uma novidade, né? Porque nós teremos uma periodicidade diferenciada, né?
É, uma novidade meio triste, né? A gente ficou um tempo quinzenal, a gente foi semanal, agora a gente vai voltar a ser quinzenal de novo pra gente manter com regularidade os programas, que é uma coisa que a gente conversou bastante, que é uma coisa que tem sido um tanto quanto complexa de se fazer, de ler as coisas, de assistir as coisas, jogar, de acompanhar as coisas, de fato conseguir o tempo, né? Pra gravar, pra editar, pra publicar, a coisa toda. Vocês sabem muito bem como é. E como, por exemplo, semana passada já não teve, é assim que vai ser daqui em diante e a gente espera de coração que voltemos a ser semanal e quem sabe um dia, no mundo ideal, mais de uma vez por semana, por que não?
Já pensou?
Né? Mas assim, é um episódio especial, todo episódio é especial.
Sim.
Mas pô, né, eu acho que esse aqui ainda vai um pouquinho além, porque a gente tem um monte de coisa legal pra comentar, começando com talvez a mais legal desse episódio, porque trata-se de algo de valor inestimável na minha vida, que completou exatos 30 aninhos de idade.
Na nossa vida, Max.
Na nossa. No dia 10 de setembro de 1993, 30 anos de Arquivo X.
Nossa.
A série Quinta Essencial, criação de Chris Carter, que passava aqui pra gente na telinha da Record.
Record TV, isso mesmo.
Aquela bagunça de programação, que numa semana era sábado, na outra semana era sexta, na outra semana não tinha, e aí misturava os episódios, não era continuação, e aí misturava as temporadas, era uma zona.
Max, era um tempo onde não existia série que saía tudo de uma vez só.
Tinha nada.
Aí tinha que esperar uma semana pra ver se o episódio da próxima semana era continuação da semana anterior.
É. O Arquivo X, é claro que antes disso a gente teve muitas outras coisas a citar, por exemplo, o Star Trek e também o Além da Imaginação. É, duas grandes inspirações pro próprio Chris Carter, não necessariamente pra fazer o Arquivo X, mas aí que ele cresceu assistindo, etc e tal. Mas, pô, eu lembro avidamente, assim, de ir em banca de jornal, comprar os livretinhos de Arquivo X, que basicamente era o roteiro, né, do episódio, e de conhecer gente que gostava. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei a usar a internet, que Arquivo X foi acompanhando o desenrolar, o desenvolvimento, né, e a popularização da internet, foi justamente entrar em comunidades, em fóruns, né. Insights, assinar guestbook de... Assinei muito guestbook de Arquivo X, cara. Então, foi algo que eu cresci assistindo. Fox Mulder foi, assim, um grande amigo na minha adolescência, um grande companheiro.
Muito presente na sua vida até hoje, né? Quem manda e-mail pra você sabe disso.
Ah, é verdade. Eu sou o Mulder em todos os videogames da vida aí. E pra mim, assim, na minha humilde opinião, não existe dupla mais dinâmica, mais fantástica que Fox Mulder e Dennis Scully. São os personagens assim mais fantásticos do entretenimento, da ficção, na minha modesta opinião. E se você ler aí todas as entrevistas da Gillian Anderson, do David Duchovny, você vê o quanto eles amavam esses personagens, o quanto eles amam, né, ter interpretado esses personagens, o quanto essa química entre eles era algo assim inexplicável.
Coração e a razão. Como diria a NX0, nem com razão.
Mas assim, é algo muito importante, foi muito importante pra televisão, né? Lançou um sem fim de atores e atrizes, inclusive de grandes roteiristas, como, por exemplo, o Vince Gilligan, que é o criador de nada menos que Breaking Bad. Ele começou a escrever no Arquivo X e ele diz que foi o melhor trabalho que ele já teve na vida. Inclusive, eu, né, lendo sobre Arquivo X agora nesse aniversário, eu caí numa entrevista do David Duchovny, na época que ele estava no auge do Californication, sobre o fato de que, primeiro, a Gillian Anderson falou que toparia fazer a série com ele de graça, e segundo, os dois chegaram num consenso de que não, cara. Tipo, Dennis Scully e Fox Mulder é onde as pessoas veriam eles juntos.
Uhum.
E, tipo, não tem como fazer isso de novo, ou tentar, né?
Maxon, é o shippar antes de haver o verbo shippar.
Na verdade, o Arquivo X é o antes de tudo, né? Ou de muita coisa.
Inclusive, Chris Carter aí, nosso grande criador aí, também criou outra série incrível chamada Millennium, que, né?
Gosto muito também. Eu vou também fazer uma outra afirmação, declaração aqui, que é o seguinte: eu acho, na minha modesta opinião também, Não existe música mais emblemática que a da abertura do Arquivo X.
Coloca aí, ó. Colocando aí no fundo, ó.
Vai, DJ. Aê. Assim, Mark Snow fez isso aí com uma flauta e uma certa sintetizador, um efeito ali que foi meio que sem querer. Mas
meio
assim.
Que sem querer, não, não é possível.
Foi, a história é essa. Esse efeito que ele aplicou foi meio que ele apoiando o braço, assim, sabe? Descansando e. Ai, sem querer. Beleza a história. Cara, Arquivo X tem um sem fim de trivias. Inclusive, Arquivo X teve um renascimento uns anos, que foi bem legal, mas não teve o impacto esperado.
A cena no filme, a cena da abelha do filme.
Não, teve o filme no meio do caminho, que na real, assim, a ideia do Chris Carter eram 5 temporadas, que ele tinha pensado, concebido, né?
Uhum.
Filme, e acabou, assim, e concluindo com o filme. Mas o negócio estava muito no auge. A Fox estava meio que vivendo de Arquivo X, então não teve jeito, ele teve que ficar inventando, e mais que isso, né? Que é uma das problemáticas da sexta temporada em diante. É inventar, escrever episódios que não levam em consideração, ou levam muito pouco em consideração, tudo que aconteceu antes. Então tinha que ter aquela ideia de atrair novos fãs, tinha que ter aquela ideia de ser autossuficiente. E Arquivo X também foi numa época que sofria com as temporadas de muitos episódios, né? 22 episódios por temporada, com a temática assim tão forte, né? Um negócio assim tão incisivo e tão importante quanto o Arquivo X, é muito complexo de você manter esse conteúdo funcionalmente, estruturalmente bom, assim, com qualidade, né?
Sem contar então... os grandes roteiristas que a série teve também, e tudo mais, e as histórias, e os personagens emblemáticos. Quem não lembra do Canceroso, né?
O Skinner, o Alex Kreiser, que não é. É um sem fim. Inclusive, outra curiosidade, hein? O nome do meio do Mulder é William, e o nome do meio da Scully é Catherine, e eles são os pais do Chris Carter. Então ele sempre faz muitas homenagens aos seus amigos próximos, né, aos familiares, então é uma coisa muito maravilhosa. Gosto muito. Se você nunca assistiu Arquivo X, não poderia recomendar mais. Seria um prazer conversar com vocês nos comentários sobre Arquivo X, que é uma série tão querida por mim, que eu tenho um lugar tão importante no meu coração, pelo Rômulo também, por um sem fim de pessoas, porque só quem viveu ali no miolo dos anos 90 sabe como Arquivo X foi assim um negócio de outro planeta. Assim. Eu quero acreditar, a verdade está lá fora. Trust No One, essas coisas realmente mexiam com o imaginário.
Eu me lembro muito dos internacionais, dos encontros internacionais de RPG, que aí era um sem fim de gente, sobretudo com crachá do FBI escrito Fox Mulder. Era muito maravilhoso, cara.
Inclusive eu tinha a insígnia do FBI do Fox Mulder.
Então feliz aniversário, né?
Trintinha, e por mim a gente estenderia esse papo, por mim a gente faria episódio disso, por mim a gente, né, vamos ver o que o pessoal diz, o que eles acham. E pra fazer um jabazinho aqui do meu outro podcast, que eu gravo com o meu grande camarada Spencer Stack, que é mais dedicado a videogame de forma geral, né?
Sim.
A gente falou lá de um jogo de terror, que assim, eu particularmente considero um jogo de terror, que é um novo jogo do Alien, chamado Aliens Dark Descent.
Ô, louco, bicho.
Agora você me diz, Rômulo, você já jogou um RTS, um jogo de estratégia em tempo real de terror?
Não, nunca. Quando vem RTS, vem à minha mente, vem um StarCraft, óbvio, né? Vem
um Comandos.
Exato.
Né? Warcraft, um Age of Empires. Só que assim, esses aí são jogos de estratégia em tempo real que você controla grandes tropas, grandes exércitos. Aqui no Alien é um negócio mais focado. Você
Sim.
controla 3 marines. Tem toda uma história no começo que alguém soltou o Xenomorfo ali numa lua e aí precisou ser estabelecido um código de destruição, uma das naves caiu naquele planeta, e aí os Xenomorphs rapidamente começaram a se espalhar, a se proliferar e a se multiplicar. É um jogo extremamente tenso, extremamente difícil, com altas camadas de estratégia. Então eu só queria puxar isso porque a gente falou, aliás, a gente vai falar no Mega Busters da semana que vem, caso você esteja ouvindo esse podcast no dia de lançamento, nas nossas queridas sextas-feiras. A gente vai agora intercalar, né? Vai ter uma semana o Gente Morta, na outra semana, na quarta-feira, o Mega Busters, a gente vai falar mais sobre Aliens Dark Descent lá, eu recomendo dar um pulinho lá, porque, cara, não é todo dia que a gente tem um jogo bom de Alien. Alien é uma franquia com altos e baixos, assim, é difícil dizer se tem mais alto ou se tem mais baixo. Na minha opinião, com relação a videogame, o saldo é negativo, especialmente o último jogo do Alien, o Fireteam Elite lá, é terrível, que inclusive a gente falou aqui, né, Romo?
Sim, falamos.
Aquele TPS de Alien extremamente genérico, esse aqui é o oposto. Esse aqui abraça, você tem medo do Xenomorph, você respeita, quando você enfrenta uma rainha, você enfrenta um zangão, você enfrenta... é medonho, tem toda uma questão psicológica dos personagens, eles precisam ficar descansando, eles precisam ficar isolados, um facehugger que vai ali, mata, o chestbuster ali é um negócio tenso, uma praga, de fato.
Alien é uma série que inspirou tanto e inspira até hoje, né? Você vê, a gente fez esse ano aí, a gente fez dois grandes jogos aí, três, né, pra falar a verdade, o Callisto Protocol, Dead Space e o...
Fort Solis.
Fort Solis, né? Então, três grandes jogos aí que tem no seu cerne ali a sementinha do Alien, né, bicho?
Por mais que não tenha nenhuma criatura...
Exato.
A ideia da claustrofobia espacial tem muito, tá de mãos dadas com o Enigma de Outro Mundo, claro, e com Alien. Eu diria que são, assim, as obras quintessenciais em termos de sci-fi e de terror que inspiraram muito, assim, muito. E o fato de ter o Aliens... Né, o pluralzinho aqui no nome desse jogo é muito cabido, porque né, ele conversa bastante com o clássico de James Cameron, não necessariamente com o clássico do Ridley Scott. Então, cara, na minha opinião honesta, esse jogo tá no mesmo nível de Alien Isolation, em termos de ser um jogo muito bom de Alien. Só que o Alien Isolation foi muito comentado, muito ovacionado. Só que esse aqui, você tinha ouvido falar desse jogo, Roma?
Não, só aqui, né?
Um jogo distribuído pela Focus, aquela distribuidora, produtora francesa, de uma empresa, de uma produtora, desenvolvedora que eu não conhecia, chamada Tyndalus Interactive. Desconhecia, mas virei fã, porque eles fizeram assim uma obra com orçamento bem moderado, é perceptível ali no, na animação dos bonecos, sabe? Nos quesitos técnicos, mas os caras manjam de Alien. Quer saber mais que o Ridley Scott, porque o que ele tem feito com Alien aí é uma indecência. Né? O Alien Covenant é uma tranqueira de marca maior, cara. Então, qual que é o futuro do Alien agora? É aquela série da Hulu, sem Ripley, que vai se passar muitos anos antes do filme original, que vai ser no planeta Terra.
Ela é tenente, né? Tenente Ripley.
Isso. E temos uns lançamentos aí, né, Rômulo? Na verdade, essa semana foi a semana surpresa de Separate Ways, a DLC muito aguardada do Resident Evil 4.
Que já tem nome em português, né? Caminhos Distintos.
Então é aquele DLC parrudo, que a gente controla a Ada, ali em concomitância com a aventura do Leon. Ela vai ali meio que nas sombras, dando uma amparada, uma ajudada, ou uma passada de perna. Afinal de contas, a Ada tem sempre interesses escusos, né?
Ela é... A gente nunca sabe qual que é a dela, né? É meio pilantra ali, né?
E assim, como agora a gente tá quinzenal aqui, né? A gente tem que condensar uma quantidade maior de conteúdo, de assuntos. Mas, muitíssimo provavelmente, no próximo episódio, a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso, Caminhos Distintos da Ada, e também, muito provavelmente, o tema principal do nosso próximo episódio é o novo capítulo da franquia Jogos Mortais, que estreia no dia 28, e a gente vai aproveitar de 28 de setembro para passar um calendário aí de muitas estreias que vão acontecer, assim, uma coisa bem por cima, porque vai ter muito mais, porque outubro é o mês, né? Então vai ter aí... Pra fechar setembro, Jogos Mortais 10, ou Jogos Mortais X, ou Sol X, né? Que vai trazer de volta o John Kramer com o Tobin Bell ali, que vai se passar entre os filmes 1 e 2.
Sim.
Mas puxa aí, então, a agendinha.
Que, aliás, vai se passar ali entre o filme 1 e 2, na minha humilde opinião, é o ápice ali da série Jogos Mortais, né?
É, o primeiro é tipo, né?
É, o primeiro
falar.
É o concurso, né?
Daí em diante, tipo, eu não sou muito fã do 2, não. Eu vou gostando mais e mais, tipo, conforme eu vou me adaptando e percebendo se tratar ali de uma série. Não é mais não são filmes autossuficientes, é uma franquia que se perdurou aí por 7 anos consecutivos. Todo Halloween a gente tinha, outubro a gente tinha os Jogos Mortais, foi muito legal acompanhar isso. E eu sempre vou deixar um grande beijo, um abraço pro meu amigo Daniel, que insistiu bastante para que eu continuasse e retomasse Jogos Mortais, porque depois do 2 eu meio que larguei mão. É, mas eu voltei por causa dele e a gente inclusive assistiu alguns no cinema. Aí depois teve, né, uma outra retomada. Depois teve aquela tranqueira do filme do Espiral lá, que eu pensei que tinha afundado de vez a franquia. Mas não, voltou. E eu espero que volte muito bem.
É, e também temos aí seguindo, pô, eu tô ansioso, hein, o X, né? Mas não estou tão ansioso quanto o lançamento de dia 6 de outubro aí, que vai chegar, que é o Exorcista, que foi inclusive adiantado, né?
Foi adiantado lá fora, não sei se aqui vai ser também.
Ah, acho que vai, pô.
Porque aqui pra gente tá na quinta-feira 12, véspera de sexta-feira 13, afinal os filmes aqui estreiam de quinta, né?
É, mas aí quem vai assistir, vai entrar no cinema quinta 12 e sai no cinema sexta 13, né? Então tá valendo. Então aí, estamos esperando aí essa parceria aí da Blumhouse aí, né? Eu tenho fé e vai ser o filme do ano, hein, Max? Escreve aí, hein?
Bom, sei lá.
Vai ser o filme. Você viu o teaserzinho que eu te mandei?
Vi. É. Bom, eu vou assistir de coração aberto. Ó, sim. No mesmo dia 6, a gente tem também outros filmes que saem em streaming, que é o VHS 85 e o Pet Cemetery Bloodlines. Ou seja, vai ter um novo Cemitério Maldito e vai ter um novo VHS. Eu gosto bastante da franquia VHS e Cemitério Maldito é uma franquia... O último filme que saiu foi o remake, foi uma tranqueira. Então, assim, ser pior que aquilo é difícil, então... Né? Tem o Totally Killer também, que é um filme que vai mais na linha terror adolescente, um tanto quanto cômico. Mas é que outubro é foda, cara. Outubro é sempre o mês, cheio de coisa, de jogo, de filme, de tudo, de série.
Temos aqui, ó, outubro, vamos entrar com tudo aí, a Netflix, né, com a última parceria aí do nosso querido, qual é o nome dele mesmo, Maxon?
Olha, onde que esse Rômulo tá com a cabeça? Eu honestamente não sei.
Não, às vezes eu me pergunto. Ele vai fazer a casa da... Eu não sou bom com o nome. Ele vai fazer a queda da casa de Usher. Né, que é
o Mike Flanagan, o camarada do Residência Rio, aquele, a mesma equipe, o mesmo elenco.
Inclusive, ele é o Adam Sandler do terror. Ele faz filme com todas as mesmas pessoas, inclusive com a mulher dele também.
Caralho, mano, o Adam Sandler do terror. Você podia dar tantos exemplos, você falar que é tipo o Rob Zombie, que é tipo o Clint Eastwood.
Não, eu amo o Adam Sandler, não fala mal do Adam Sandler.
Ai, que depressão. Mas ó, a queda da casa de Usher. É a despedida, né? Porque diz que ele vai para o Prime Video, tem todo aquele papo de que ele vai produzir uma série da Torre Negra, nada disso é de fato confirmado, acredito eu, por favor me corrijam se estiver errado. Mas nesse mesmo dia 12, na verdade um dia depois, né? Tem o dia 12 de outubro e no dia 13 tem a série. Isso aqui é realmente especial, cara, porque o John Carpenter vai voltar a produzir e dirigir terror com uma série chamada Suburban Screams, que parece muito excelente.
Essa eu não tava sabendo, não.
Ela é uma série que mistura documentário, então tem relatos reais ali sobre casos, sobre assassinatos, sobre coisas terríveis, que como o próprio John Carpenter diz, não tem nada mais assustador que a vida real.
Isso é verdade.
E ele assina a direção de um dos episódios. A queda da casa de Usher serão 8 episódios, Suburban Scream serão 6.
E tudo na sequência, né? O Exorcista dia 6 lá fora, junto com o VHS, Pet Cemetery. Aí dia 12 vem a queda da casa de Usher, dia 13 o Suburban Screams.
E com certeza vai ter muito mais coisa em outubro, mas a gente vai falando conforme for chegando, mas é só pra dar assim um ampassã aí do calendário.
Um gostinho pra galera.
Um tostão de outubro.
Um tostão da desgraceira.
É. E agora caindo mais em mais recomendações de jogos, eu queria fazer menção especial pra um camarada chamado Vikintor, que é um desenvolvedor, produtor de jogos aqui do nosso país. Tem se dedicado à temática de terror já faz uns bons anos. Eu mantenho um contato com ele, eu considero ele um camarada, isso pra mim é um grande privilégio. Conheci ele há alguns anos, no evento do Firmeza, foi muito legal conhecer o cara lá, falar com ele pessoalmente. E agora a gente tem um pacote, que são dois jogos dele que foram lançados há uns anos no PC, chegando a todas as plataformas em parceria com a Killbyte, que é especializado em fazer port de jogos, em fazer esses pacotes caprichados para os consoles. Tô falando de Teocida e Stigma. O Teocida foi o último lançamento do Vikintor em 2021, no finalzinho de 2021. Tanto o Teocida quanto o Tamashii, que é o primeiro jogo dele, que eu saiba, pelo menos foi o primeiro jogo do Vikintor que eu joguei, eles são jogos de plataforma, quebra-cabeça, mas assim, que tem um apelo visual muito forte, assim. Tem, assim, altos simbolismos satânicos. É bem focado em desenvolvimento de um ser, de um verme, de um ser diminuto. No caso, o Teocida é o contrário disso. O Tamashii, sim, o Teocida a gente joga já com uma entidade poderosa, atrás de reaver um grupo de sentimentos, vontades, desejos, pecados, para bater de frente com essa realidade onde ela existe. Assim, cara, não é todo dia que a gente vê um jogo de plataforma difícil, brutalmente difícil, tanto nos quebra-cabeça, na forma como você tem que raciocinar rápido, quanto na plataforma em si. Então esses jogos você meio que, em determinados lugares, você tem que colocar como se fosse uma recriação do seu invólucro, assim, para que ele fique lá e acione algum mecanismo nesse estágio para que te leve adiante. O Teocida ele vai bem além, tem mudança de gravidade, tem uma série de outros recursos de jogo que tornam a experiência mais rica, mas é muito legal acompanhar o Tamashii pra depois chegar lá. Por mais que esse pacote que a gente esteja falando aqui, seja o Teocida e o Stigma. O Stigma, nas palavras do próprio Vikinto, é uma mistura de Pac-Man com Qbert, só que em algum círculo infernal aí, em algum lugar do inferno que foi criado esse jogo. Então ele tem, cara, um apelo, mistura muitos tipos de artes diferentes, tem até um estilo... Quando eu digo estilo de arte, é forma de se fazer arte plástica que é capturada e colocada no jogo. Cara, dá uma cara assim pro negócio.
É visual, é sonoro, essa característica.
E ele é um jogo que ele faz, cara. Ele faz a trilha sonora. E o maluco... Cara, a trilha sonora é um EBM violento, assim, sabe? Na minha concepção, é bem o tipo de som que eu curto, que condiz completamente com a proposta. Então é aquele tipo de jogo que parece algo proibido, assim. Do tipo, cara... O que eu tô jogando esse troço, entendeu? É um bagulho maldito. Eu gosto demais, especialmente dos simbolismos, do apelo imagético que tem esse negócio. Inclusive com altas mensagens, né? De que, né, se você é facilmente impressionável, mantenha a distância, porque, né? Por mais que seja um jogo ali que a gente controle um serzinho diminuto, né? Pulando plataformas e... O Teocida ainda tem algumas surpresas com relação a isso. Tem umas quebras, assim, de expectativa mesmo, né? Do que o jogo tá te apresentando e de repente, vral, aparece um negócio lá que você é pego de sopetão e você fala, que porra que é essa? Muitas vezes eu falei isso, jogando esses jogos, o que pra mim é sempre uma grande característica. Então eu recomendo você dar uma olhada, recomendo dar uma pesquisada, e também eu vou colocar aqui na descrição deste podcast, caso você esteja ouvindo no Deezer, Spotify e tal, dá um pulinho lá no youtube.com/maskhorror, que eu coloco na descrição do vídeo, que a gente coloca o podcast lá em forma de vídeo, alguns materiais adicionais sobre o podcast. Aqui no caso eu vou colocar a entrevista com o Vikinto que eu fiz, cara, e foi um negócio super extenso, foi um papo muito longo, eu fiquei muito feliz, porque eu me vi ali colocando na internet um dossiê sobre ele, sabe, sobre a carreira dele, sobre a evolução, sobre um jogo, sobre outro. Isso pra mim é uma coisa muito importante, que pra mim tem muita importância. Eu fico lisonjeado de ter feito isso, Maxson, e fazer parte disso.
Esse trabalho que você faz, essa curadoria, eu já falei pra você já. Mas é importante para pro audiovisual do Brasil, principalmente quando você faz com esses caras daqui mesmo. Porque, assim, todo mundo quer entrevistar um Kojima, todo mundo quer entrevistar um... Enfim, e você é um cara que vai atrás dos pequenos, dos caras que estão fazendo aqui, os mambembe mesmo, cara.
Porque eu me relaciono muito, cara. É isso que me interessa.
O Brasil é foda, mano. O Brasil é isso que me interessa. Não dá valor pros caras, entendeu?
Exato.
Aí, mas, ó, todo esse material, eu tenho certeza, cara. Todo esse material que você produz aí, um dia vai ser material de estudo pra muita gente, cara. Pra muita gente. De verdade. E eu digo isso, assim, com tranquilidade. Com tranquilidade. Porque é um material de muita... É um material de excelência, né, cara? Você escreve bem, você faz as perguntas pertinentes, as perguntas que os caras esperam que um dia alguém pergunte pra eles, sabe? E aí você vai lá e dá essa bola dentro aí, pô. Mais uma vez aí, parabéns pra você, cara.
Tô emocionado. Obrigado.
Tenho que dizer, não. É verdade, pô, é verdade.
Não, tipo, pra mim é como se fosse uma causa e consequência, sabe? Eu me vejo ali numa posição de que eu preciso fazer isso, assim. Eu me vejo, assim, sabe, numa necessidade de fazer algo. Né?
Certo.
Assim como eu também tenho uma necessidade de fazer muitas outras coisas, esse podcast também é algo que eu me vejo na necessidade de fazer, é por isso que a gente faz. É claro que tudo vem essa necessidade, nasce desse amor à causa, né? Desse carinho, dessa tratativa. E aí quando você soma isso a alguém que também se relaciona dessa forma, tipo eu e você, aí que o negócio funciona e passa a existir, né? Senão...
Às vezes alguém pode perguntar, mas por que esses caras fazem isso? Esses caras ganham dinheiro? Não, mano. Não. A gente faz o que a gente gosta mesmo.
Pois é. E assim, você falou do Jesus, grande camarada Jesus Sabre, que nos enviou o Fort Solis, que a gente falou recentemente aqui. Ele também nos enviou um outro jogo que estava sendo muito esperado por mim, que a gente fez vários previews aqui no Os Gente Morta, que é o novo Daymare. O Daymare 1994 Sandcastle. Que ele é um prólogo aos eventos do Daymare 1998. E eu acredito que você se lembre, Romulo, o pessoal que nos ouve, que na época desse Daymare, uns tempos antes, existia uma equipe de desenvolvedores na Itália, chamada Invader Studios, que estavam realizando um remake do Resident Evil 2, eles estavam fazendo. E o negócio estava com um desenvolvimento bem evoluído, bem avançado. Né? E, pô, é complexo. A Capcom se aproximou dos caras, conversou com eles. E aí, esse projeto de Resident Evil 2 Remake dos caras, bem nos moldes ali do Resident 4, aquela câmera, né, sobre os ombros, bem essa perspectiva de terror, virou o Daymare, que foi lançado originalmente em 2017, o jogo original, 1998.
Né? É, ele tem o DNA lá do Resident, né, meu?
Totalmente, assim. E eu vejo muita gente criticando o Daymare justamente por ser tão semelhante assim. A Resident Evil 2, essa trinca aí de remakes recentes, né? O 2, 3 e 4. Mas eu vejo que tem muitas características próprias. E tem muitos elementos ali importantes e que... Bom, eu fico feliz de existir o Daymare. O 94 eu gostei mais do que do 98. É, por mais que ele deixe de lado uma característica que eu goste do 98, que é o lance de ter mais de um protagonista. Então tem várias perspectivas de uma mesma história. O 94 foca em uma única personagem. Que é, de novo, é uma agente de uma corporação chamada Hades, chamada Dalila Reis. E assim, cara, quando você escolhe focar em uma personagem, eu espero que de fato desenvolva quem ela é, de onde ela veio, por que ela faz o que ela faz. E de fato esse jogo vai nesses caminhos e me interessou muito, assim, realmente me surpreendeu. Esse jogo se passa na Área 51, essa equipe Hades vai investigar uns acontecimentos estranhos ali, uns pedidos de emergência. E ele vai bem além, cara, porque ele parece que vai ser um jogo de laboratório, um jogo tecnológico, por mais que seja uma tecnologia um tanto quanto antiga, afinal, o nome 1994 não é à toa. E esse Sandcastle é justamente o nome de uma operação, e você vai descobrindo uma série de experimentos completamente ilegais, um monte de coisa zoada acontecendo nesse lugar, e coisas impossíveis ao seu redor, assim, tipo... Porra, como tá um avião caído aqui no meio, uns cenários absurdos, né? Mas assim, é um jogo que eu acho que a produtora quis dar o passo maior que a perna, sabe? Ele é muito ambicioso visualmente falando. Então, pelo menos.
Será que eles não ficaram, vamos dizer assim, empolgados que a Capcom olhou pra eles e aí, pô, mano, vamos tentar fazer um negócio grandioso mesmo?
Eu acho que sim, só que, cara. Eu tive muitos problemas jogando esse jogo, Romulo. Eu sei que quando você joga ali próximo ao lançamento, antes do lançamento, é uma coisa. E o jogo ele vai evoluindo, né? A produtora vai soltando patches de correção aqui e ali. Mas eu tive muitos problemas, cara, no Xbox Series X, que foi onde eu joguei, né? Do jogo fechar, o jogo travar. E problema, assim, como é um jogo que ele prima pelo visual, né? E ele impressiona muitas vezes, ainda mais quando a gente pensa que é uma equipe reduzida, de uma galera lá da Itália, uma equipe indie, né? Ele tem muito aquele problema de carregamento de textura, sabe? E que às vezes, cara, dá uma quebrada braba, assim, na imersão daquele momento. O fato de ter uma textura ali tão, sabe? Complexa e completa em algo do lado, tem um negócio que parece de outro jogo.
Falando em Series X, agora eu também tô na família, hein?
Olha, o Romulo arrumou um Xbox, nunca imaginei.
O fanboy da Sony... Tá jogando Xbox. Mas tô feliz. É verdade. Quem fala aí do Game Pass tem razão, viu? É muito bom. Não tem
exclusivo. Game Pass.
Não tem exclusivo bom, né? Mas o Game Pass.
Ah, esse papinho. É muito. O custo-benefício é inacreditável, cara. A gente vive numa realidade de jogo a 300, 350 reais, meu. Você vem me falar dessa bobageira.
Isso sem falar da Nintendo, né? Se for falar da Nintendo, pai, aí esquece. É 400, 500 contra o jogo.
Então, assim, esse Daymare, ele realmente optou por dar uma funilada em alguns sentidos. Por mais que ele seja de fato um jogo ambicioso, ele deu uma reduzida no número de inimigos, deu uma reduzida no equipamento. Você tem algo ali diferente, que é um... como se fosse um colete, um equipamento de guerra mesmo, que você congela os inimigos. Não é só um equipamento de guerra, mas ele também serve para você resolver algum dos quebra-cabeças do jogo. E isso intercala algo muito simples com algo complexo, cara. Tem uns quebra-cabeças cabeludos nesse jogo. Mas ele tem uma progressão um tanto quanto bizarra. Ele começa bem difícil, e conforme você vai evoluindo esse equipamento, vai aprendendo a lidar com esses poucos inimigos que não mudam muito o modus operandi ali, o jogo vai ficando mais fácil. Até que ele tem um final, assim, que é um tanto quanto ridículo de tão difícil. O final dele me deu muito trabalho, assim, pra terminar, tipo, o confronto final, digamos assim. Mas eu fiquei feliz de ter terminado, eu fiquei surpreso com o quanto desenvolveu da Laila, que seja. Fiquei feliz como ele funciona bem como um prólogo do Daymare 1998. E ele é pensado como se fosse uma trilogia. Então, acredito eu que daqui a um tempo teremos o novo Daymare, porque eu também entrevistei a galera da Invader, cortesia do Jesus, e também vou colocar aqui na descrição essa entrevista com o pessoal da Invader Studios, que também foi muito assim, reveladora para mim com relação à franquia, a cena de desenvolvimento de jogos na Itália, etc e tal. Então assim, se eu recomendaria o Daymare, eu recomendo caso você seja muito fã de Resident Evil. Eu sei que tem muita gente fã de Resident Evil. Sim. Mas se você for jogar esse jogo justamente colocando comparativo, colocando lado a lado, etc e tal, não funciona. Né? Pensa que assim, isso aqui é como se fosse um reflexo do que aconteceu na metade dos anos 90, que existiram várias cópias de Resident Evil e várias muito boas.
Cópias, vamos dizer, cópias. Cópia mesmo, com um zumbi ali, o que que tem?
Cara, ele é como se fosse um... Ele é um morto-vivo, mas ele é ressuscitado através de uma bola de energia elétrica, tipo um galvinismo ali.
Meio com Tesla, misturado com Tesla.
É, e você consegue confrontar essas bolas de energia com esse seu equipamento de gelo. É super importante, porque essa bola, ela cai no cadáver, que levanta, e aí você, se você não congela ele e quebra aquela estátua de gelo, com uma porrada assim, bem dada, ele tem chance de voltar e talvez até mais poderoso, entendeu? Então realmente os inimigos são agressivos, apesar de não ser muito, não ter muitos inimigos. Tem uns que ficam mais à distância jogando cargas elétricas em você, mas a grandíssima maioria, o grosso da coisa, são os inimigos como se fossem uns zumbis a lá extermínio, super agressivos e super rápidos. Infelizmente não vai muito além disso. Existem, evidentemente, confrontos com monstros especiais, monstros mais poderosos. Mas cara, assim, um jogo longo, um jogo que não tem lá muitas opções de combate. Porque você tem uma escopeta, uma metralhadora e essa arma de gelo, que dá uma diferenciada. Mas cara, eu acho que jogo de terror focado em combate sempre precisa ali ter uma atenção especial no bestiário, sabe? Então quem sabe a próxima etapa de Daymare eu fique mais feliz nesse aspecto.
Não, eu acho completamente válido, eu acho que só o fato de Resident ter inspirado e feito pessoas realizarem algo assim já é completamente válido e louvável. E Maxon, eu recebi aqui um pacotinho com alguns quadrinhos, esse mês mandaram quadrinho pra mim, lá da Caveirinha, da Dark Side, ela mandou alguns quadrinhos e eu quero falar especificamente de um quadrinho chamado Spa, que ele é um quadrinho que foi ilustrado e escrito por um cara da Suécia lá que chama Erik Svetoft, né? E a princípio você olha e você percebe pela arte do cara que o cara ele tem uma coisa meio grotesca na arte dele, assim.
Já, né? Gostei.
Os rostos meio...
Falou em grotesco, gostei.
É, meio se derretendo, saca? E aí você não sabe... Esse quadrinho, ele é uma mistura de David Lynch com Junji Ito.
Caralho, pesado. Com
Lars von Trier.
Caralho, mano.
Shintaro Kago ali. Você começa a ler o negócio e é o seguinte. O quadrinho se chama Spa. Ele se passa ali em um hotel, um spa, né, 5 estrelas ali, lá no norte da Europa, não fala exatamente aonde que é, mas provavelmente alguma coisa muito ligada à experiência, à própria experiência do escritor, né, do Erik Svetoft, que inclusive tem uma entrevista muito boa no blog lá da Dark Side sobre essa obra, e ele fala que...
Vou colocar o link lá na descrição do vídeo, hein, porque beleza. Não é enaltecido o suficiente tanto o blog da Dark Side quanto... O braço amigo ali da Dark Side, que é o Macabra. Tem muito conteúdo bom de terror no Macabra. Inclusive, teve uma época que eu escrevia lá, Romulo. Não sei se você sabe, mas eu escrevi artigos lá no Macabra. Sinto saudades de escrever lá, era bem especial.
Ô, Caveirinha, cadê que vai chamar o Max aí pra escrever, pô?
Cara, das minhas grandes realizações estão lá no Macabra, que é a minha entrevista com o Ruggiero Deodato, o diretor do Holocausto Canibal. Você acredita, cara? Isso pra mim é inacreditável ter conseguido isso, sabe?
Que bom que você vai colocar esse link aí com a entrevista, porque ele explica mais nessa entrevista sobre o que se trata, né? E a gente chega à conclusão que é uma crítica enorme a essa indústria do bem-estar, a indústria do Botox, a indústria da drenagem linfática, a indústria do... Onde é que as pessoas falam que elas estão lá para se sentirem melhor, para serem melhores, mas melhor para quem? E quem que é melhor que quem?
Oh, eu sempre quis um Nip Tuck de terror, cara, e você falando
cara,
isso...
Cara, porra, mas Nip Tuck é terror, cara.
Não, mas eu queria assim, sabe?
Sim, sim, sim. E lá, e dentro desse spa, existem personagens interessantíssimos, cara. Tipo o gerente do spa, que é aquele cara que tem aquela famosa síndrome do pequeno poder. Ele é um bosta, só que ele tá acima dos funcionários. Então é muito interessante. E tem o pessoal da manutenção. Cara, é absurdo, cara. E fora a arte, que me lembra muito também, cara. Me lembra um pouco Charles Burns, assim, também.
Caralho, mano.
É muito bom, cara. Quando você voltar pra cá, que agora você já sabe o caminho, né? Você e a Vanessa. Você fala pra Vanessa, não esqueça o caminho de vocês virem pra cá comer queijinho, comer coisinha de meninas aqui. E visitar nós, claro, e os gatinhos aqui, o Max e a Vanessa vieram aqui, gente. Os meus gatos aqui adotaram eles. É o tio Max e a tia Vanessa. E dormia com a Vanessa ali, ficava nos pés do Max.
Aí, ó, falou aí, ó, deu aí, ó.
É o Adriano, o Lion. Lion Adriano, ele mesmo. E aí eu vou te emprestar. E aí você me aproveita e traz também o da escritora argentina lá, que eu sou muito ruim com o nome.
A Basta Rica, levo. Isso, levo os dois, cara, inclusive, isso. Os dois livros. Levo, pode deixar.
Aquela história lá, mano, do lance de, tipo, da comida.
Saboroso Cadáver, Saboroso fantástico. Saboroso Cadáver. Fantástico, você vai amar. Aquilo,
é o tipo de ideia...
Você vai gostar muito.
Que eu queria ter tido. Sabe?
Esse não, mas o jeito que é desenvolvido... Porque, assim, tem o cara que trabalha no frigorífico e ele ganha um presente, né? É como se fosse uma humana que tá ali pronta pra ser pro abate.
Porra.
Só que ele não sabe o que fazer com ela e guarda em casa.
Nossa.
E aí... o bagulho é sujo, cara.
É que
sujo.
Nem criança do interior que cria, tipo, porquinho, pintinho. Aí fica grande e tem que ir pro abate. Entendeu?
Olha... Uma bela analogia.
É foda.
Infelizmente, a gente falou de tanta coisa boa nesse programa, mas agora chegou a hora de a gente falar de uma coisa que, olha, eu sabia que era ruim. Eu sabia que ia ser uma merda. Só que me surpreendeu muito mais ainda. Conseguiu ser pior do que o filme original.
Meu irmão,
a Freira 2.
Mas
todo mundo já esqueceu que a Freira 2 estreou aí no cinema, né? Fez sucesso, foi bem de bilheteria, como todos esses filmes de Invocação do Mal normalmente vão, com exceção ali da Chorona. A Chorona não foi bem. E dizem que a Chorona não faz parte, né? Eu li uma entrevista aí com um produtor.
Mas faz sim, pô.
Mas, pô, porque não tem um tal cabeça da produção envolvido. Mas, porra, tem cena da Annabelle, tem o mesmo padre. Como que me fala que não? Só porque foi o que menos arrecadou da bilheteria. E aí os caras me pegam o quê? O diretor dessa caceta, dessa Chorona, que também dirigiu o pior dos Invocação do Mal, que é o 3.
Você não gosta.
O Michael Chaves dirigiu esse A Freira 2. Olha, esse filme é triste de doer, esse filme, cara. Porque, na minha opinião, o que tinha de melhor no A Freira 1? A abadia. Romênia.
Não, aquela abadia
décadas
lá
atrás.
Era um personagem à parte, né?
Então, é claro, você tem a Valak lá, que é uma figura impactante, assim.
É que você sabe que é o Valak.
É, o Valak, mas, né, é um demônio, mas interpretado por uma atriz.
Sim.
Que é, assim, uma atriz que eu admiro muito, que chama Bunny Aarons. E que resolveu assumir a forma de uma freira justamente por conta desse da onde esse demônio foi aprisionado. E aí tem toda a história da Segunda Guerra, uma bomba que explodiu na abadia, que soltou essa criatura, que de uma forma sarcástica, zoeira, assumiu a forma da freira para poder assassinar várias outras freiras. É tida como a entidade mais poderosa de Invocação do Mal, afinal de contas não é um espírito, é um demônio. Só que esse filme aqui, cara, vou te falar, mostra que esse Valak aí, ele é um tanga frouxa, cara. Ele não entende nada, ele não deu uma bela de uma estudada na própria Bíblia, nos santos, porque seria muito fácil de lidar com as situações que ele tá inserido aqui.
Muito bem na chave maior e menor de Salomão, ali nas goetias da vida, né?
Porque... Então assim, a gente tem lá a continuação, a Irene conseguiu confrontar Valak, cuspindo o sangue de Jesus na cara dele, numa das cenas mais patéticas que eu já vi, rolando um holy fuck do maluco lá, e o padre manda um The Holiest. Esse é o nível do bagulho, sabe? Gente, esse é o nível do texto. Gente. Aí ela agora tá vivendo uma vida contida, a igreja chama ela porque teve indícios da volta dessa entidade. A gente sabe pelo final do A Freira 1, e também a gente sabe pelo... alguns dos prólogos de Invocação do Mal, que o Maurice, o French, que é o cara que ajuda a Thaís, que também flerta com a Freira no primeiro filme, que me incomodou demais. É... ele tava com o Valak no corpo, ele está com o demônio no corpo, e ele tá trabalhando em um orfanato, só de meninas. Então é claro que vai dar merda, e ela, de uma maneira muito tosca, se dá um jeito de voltar pra vida do Maurice, e vai lá a irmã Irene ajudar. O problema, cara, são tantos problemas nesse filme, é um negócio tão...
Escapei então, hein, Max?
Ah, honestamente, cara, se alguém assistiu e gostou, eu gostaria de saber. Esse filme tem uma atriz que eu gosto demais, de Euforia, que chama Stormy Rage. Ela fez, inclusive, o...
Porra, que nome fodido, hein, meu?
Ela fez o... Raid. O The Last of Us. Ela é a Riley no The Last of Us, naquele episódio maravilhoso. Né? É o primeiro beijo da Ellie ali, a primeira namorada da Ellie. É, ela fez um filme foda chamado Desaparecida, recente. Fudido, se você não assistiu, assista. E ela faz uma outra freira. Uma freira mais revoltada, que não tem muitos motivos pra ter fé. E que vai nessa jornada aí pra encontrar Valak junto com a irmã Irene. Aqui no caso ela faz a irmã Deborah. Mas é uma personagem ali que, cara, olha, ela é muito boa atriz. E os caras não tiraram nada dela. Não fizeram nada com essa personagem. Ela só serve ali pra amparar a personagem da Vera. Da Vera não, né? Da Thaísa, a irmã mais nova da Vera Farmiga. Que não desenvolve, tipo. A gente sabe um pouco mais, em termos de desenvolvimento de personagem, do passado dela com a mãe, né? A gente sabe que teve um passado difícil, a gente não sabe muito da mãe dela, mas tem uma conexão muito importante, que vai para caminhos de mito familiar, que vai para caminhos de uma árvore genealógica conturbada, e que é a grande chave ali para ter uma resolução no ato final, que eu achei péssimo. Eu achei, assim, constrangedor o final desse filme. A parte que eu mais gostei desse filme foram os créditos finais, porque ele tem um tom sombrio, ele tem umas imagens como se fossem uns slides, umas artes, uns desenhos, umas coisas profanas, que é muito mais assustador que os dois freiras juntos. Me faz pensar, cara, qual é que é, sabe? O que aconteceu com essa franquia Invocação do Mal? E tem um outro capeta ali, cara, que aparece, um bode que corre atrás da meninada, totalmente jogado, completamente patético, que me faz pensar que só serviria pra ser um outro filme, sabe?
Um outro derivado. Black Phillip genérico ali, mano.
É, tem tipo um chefe de Dark Souls ali. Nem chefe, um mini boss.
Puta vida.
É triste, cara. Esse filme aqui é de doer. É difícil achar alguma coisa boa aqui nesse filme. Honestamente, cara. Honestamente. Se você tem algo bom a dizer sobre A Freira, tanto um quanto dois, por favor, vamos conversar nos comentários, porque esse filme eu me senti ofendido. É claro que eu assistiria. É claro que eu vou assistir todos os outros Invocação do Mal. É claro que eu vou assistir, porque, tipo... eu preciso ter a minha opinião. Isso pra mim é importante, ainda mais aqui quando a gente grava, né? Mas...
Max, você, sinceramente, eu vou dizer pra você, você me salvou de várias bombas, meu. Então, assim, é legal ter opinião, mas eu confio na sua.
Não, eu faço questão de ver filme ruim, cara. Eu faço questão de ver bagaceiro, eu acho que é importante. De verdade, assim. E ainda assim, eu gosto, tipo, a Boone Arons, gosto muito dela. Ela é foda. A figura do Valak aqui é uma figura muito assustadora. Nesse filme aqui, infelizmente, é tímida a presença, é tímida, é muito cansado, assim, esses esquetes de terror, sabe? E como o trailer já vem disso, a imagem que aparece na revista, a imagem que aparece, sabe? Tem sempre aquele contorno, naquele afresco, naquele vitral.
Mas me diga lá, você que tava lá no cinema, que presenciou, o que a molecada quer, que é o jumpscare, tem?
Molecada, mano, é claro que tem, abarrotada, pinhado de jumpscare. Só que, assim, só tinha eu e a Vanessa no cinema.
Oh, ah, é mesmo?
Eu fui assistir numa véspera de... véspera não, emenda de feriado. Então a gente foi assistir na hora do almoço. Justamente pra escapar dessa molecada desrespeitosa que grita e fala no cinema, etc. Não só a molecada, tem também muita gente... moleque, que é pior que a molecada, né? Que é o adulto moleque. Então a gente fugiu disso, a gente tenta, né, dar o nosso melhor pra conseguir assistir um filme de terror, porque você sabe como é complexo, né? Então, e a gente deu a sorte de só ter a gente ali, e foi péssimo, assim, foi uma experiência risível, triste. É. E assim, eu acho que a franquia Invocação do Mal, o Invocaverso, porque eu odeio o Conjuro Inverso, não é? Invocaverso. Eu acho que, cara, mais errou do que acertou, hein, Romo? Assim...
Você acha?
Cara, eu só gosto dos dois primeiros. Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2.
E as Annabelle?
Annabelle 3, eu acho que tem valor.
Annabelle 3 é com a menina que eu gosto, né?
Então, tem valor... Mas ainda assim, cara, ainda assim é uma série sofrida. O James Wan criou aí uma franquia que já arrecadou muito dinheiro. É provavelmente a franquia que mais arrecadou dinheiro do terror, diria eu. Mas, cara, eu vou te falar, meu. Eu acho bem doloroso.
Assim. Tá sofrível, né?
Tá difícil. O Annabelle que eu comentei, né? Aquele Comes Home, o de 2019. Que tem a Makena Grace, que o Romulo tanto adora. Ela faz a filha dos Warren. Né?
É.
E, cara, essa coisa de tratar os Warren como se fosse super-herói me incomoda também. Porque eu já li livro dos Warren, né? A picaretagem ali, comendo solta. Também tem essa questão, né? Por isso que eu gosto muito mais do Insidious, Sobrenatural. Que foram franquias meio que primas ali, né? Ou até mesmo irmãs, afinal de contas é James Wan em ambas. Nasceram juntas, cresceram juntas, né? Difícil Sim. dizer o que foi pior, hein? Não, na verdade a Freira 2 foi pior do que o Sobrenatural, a Porta Vermelha.
Que também me livrei também. Porque Paulo tá aqui pariu, viu?
Mas ainda assim é preciso. Ainda assim eu acho que você deveria assistir. É preciso ver.
É, tá.
É, pra completar a franquia ali, dar um desfecho pros personagens, sabe? Vai ter mais. Só que eu acho que não vai ser mais com relação àquela família, entendeu?
Eu acho que essas grandes franquias aí. Tanto do Sobrenatural quanto Invocação do Mal aí, eles são, na verdade, a Marvel do terror aí, meu.
Na verdade, então, a Marvel do terror era pra ser o Dark Universe, né? Que começou com a múmia do Tom Cruise lá, que foi um fiasco, e aí morreu. Nat morto.
Pois é.
Aí depois, né, trouxeram o Homem Invisível, com Elizabeth Moss, dirigido pelo Lee Whannell. Aí foi um baita filme. Que ficou por ele mesmo. A gente sabe que vai ter mais coisas, eles vão trazer mais monstros clássicos da literatura e do cinema nessas adaptações, né, atualizações, revitalizações dos personagens. Mas ali, aquele miolo ali, Tom Cruise com Mr. Jekyll do Russell Crowe, etc e tal, morreu no primeiro filme, cara. Porque aquele A Múmia do Tom Cruise, só quem viu sabe. Nossa, triste.
São quantos filmes do Conjuro Inverse? São 7, né? Ou
8? Eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui meio que numa ordem cronológica pra ser assistido.
Eu sei que o primeiro é A Freira, que se passa em 1952.
Isso, mas lançado em 2018.
Sim.
Exato. Apresentou a Thaís Farmiga com a irmã Irene, trouxe alguns dos personagens que a gente vê aqui nesse A Freira 2 também. A Vala, que já tinha sido apresentada no Invocação do Mal 2, a figura dela, né? Uma conexão com a personagem da Vera Farmiga, né? Com a Warren.
É na Invocação do Mal ou é no Annabelle que tem a senhora Warren tá lá numa biblioteca e aparecem uns cubinhos escritos Valak, assim?
Eu acho que é na Invocação do Mal 2.
É na Invocação do Mal, né? É. Os caras colocam uns easter eggzinho, né?
Coloca. No próprio Annabelle 2, que se passa bem antes do 1, que é sobre a criação da boneca. Tem ali uma fotografia de uma abadia ali com as freiras e tem o Valak ali também. Então eles vão colocando, sim. Mas a conexão da Lorraine com o Valak mostra, né, num exorcismo que eles realizaram. Então, as coisas elas se conectam, sim. Não dá pra negar. Então depois disso, depois da freira que se passa em 52, tem o Annabelle, que seria o Annabelle 2, né? Que é de 2017, lançado em 2017, que se passa em 55, sobre a criação da Annabelle. Aí depois se encaixaria ali a Freira 2, lançado esse ano, que se passa em 56, 4 anos depois da Freira 1.
E agora e tem a Annabelle, que é de 67, que se passa em 67, né?
Lançado em 2014 foi um sucesso retumbante, assim.
Foi um negócio absurdo. Virou até pegadinha do Silvio Santos.
Aí mostra, né? Se bem que também teve da Freira 2, teve.
Sim, né? Invocação do Mal. Teve até daquele do boneco, é o boneco do mal, né? Um negocinho, né?
Que eu gosto. O primeiro boneco do mal eu gosto.
Que é um cara que.
Exato. Já estragou todo o filme, pra quem não viu já.
Eu vou colocar um pi quando eu vou. Bem, e pô, E depois, em 71, teve Invocação do Mal, que se passa em 1971.
Que foi lançado em 2013. Um sucesso, tipo... Ainda eu acho o melhor, assim. Eu acho que o que o James Wan faz nesse filme, inclusive o James Wan dirigiu o 1 e o 2, né? O cara manja de dirigir cena claustrofóbica de casa, o cara sabe aproveitar espaço, o cara sabe fazer aquele Dutch plane, assim, né? Aquele plano torto, maquiavelicamente posicionado.
Misturado com a trilha sonora, muito
bom. Ele manja, sim. Ele, porra, eu acho que ele manja bem.
Aí depois da Invocação do Mal, na ordem seria o Annabelle 3 de Volta para Casa, que foi lançado em 2019.
Isso.
Que aí tem a Makena Grace, maravilhosa, que é a filha do Ed e da Lorraine, né?
Exatamente.
Que, pô...
Eu acho um filme razoável, assim. Comparativamente aos outros dois, Annabelle, eu acho que vale a pena. A introdução dele ali, que antecede o cartão de título, eu acho fantástico, assim, quando eles colocam a Annabelle na redoma de vidro.
Sim.
E eu acho a atuação da Makena muito intensa nesse filme, mas também é um filme de esquete, cara, tipo, ela vai mexendo ali no Museu dos Warren e vai saindo um monte de demônio, um monte de espírito, um monte de caceta sobrenatural.
Jovem, né, tá falando que não é pra mexer, o jovem vai fazer o quê? Vai mexer,
evidentemente,
né?
Evidentemente.
Então,
mas ainda assim eu acho que é um filme que merece ser visto, sim.
E em 2019, né, é o Annabelle 3 de Volta pra Casa, e no mesmo ano de 2019 teve aí a nossa grande incógnita, que o pessoal fala que não é.
Não, é claro que é. Claro
que é a Maldição da Chorona, né? Que se passa no... A história se passa um ano depois de Volta para Casa da Annabelle, que é em 1973, né? E aí conta a história lá da Ana, que ela é uma viúva, que tem os filhos lá, e ela é assistente social, e ela vive aquela corda bamba lá, de cuidar da casa, cuidar do trampo. Uhum. E um dos casos dela que envolve essa uma família mexicana que tem alguma coisa com essa família aí, né?
Ó, eu sempre gosto de falar, cara, A Maldição da Chorona é péssimo. Mas existe um filme de terror da Guatemala...
Você já me falou, é verdade.
Chamado A Chorona.
A Chorona.
Que é um absurdo de foda. Então eu recomendo demais esse filme, que foi lançado aqui oficialmente, deve estar em algum streaming, eu acho que está no Prime Video. Esse filme é foda. É sobre a mesma entidade sobrenatural, barra folclórica, barra religiosa, barra cultural. E aí tem os dois aí de saideira, né? Em linha cronológica, tem o Invocação do Mal 2, que se passa ali, entre outras coisas, tem a apresentação da Vala, que tem a apresentação do Amityville, que os Warren se envolveram com o caso de Amityville. Pra mim, a melhor cena da franquia está no Invocação do Mal 2. Então, eu ainda gosto muito dele. Eu sei que tem gente que abomina e tal, mas... Quando o James Wan pega pra fazer, cara, eu acho que ele entrega. Eu acho ele um baita diretor foda. E o último, em linhas cronológicas, que é o Invocação do Mal 3, lançado em 2021. Dirigido também por esse mesmo camarada aí, pilantra do Chorono e do...
É o Devil May Me Do, né? Um negócio assim?
Esse, cara, a Ordem do Demônio, esse é triste. Esse é basicamente exorcismo, gosto, show de rockstar. Assim.
Eu gosto da primeira cena lá, eu gosto.
Eu acho uma bosta, eu acho bem ruinzinho.
Oh, aquele moleque tá andando, mano, retorcendo, parece uma lagartixa com cãibra, mano. É muito bom, cara.
Muito bom, muito bom. É o Gelo Seco, é o show do Alice Cooper, aquela porra. Péssimo.
Eu não gosto do Alice
Cooper. É o King Diamond, eu gosto, mas porra. Né?
Bom, eu sou suspeito, eu gostei. Não, essa cena eu gostei, cara. Gostei mesmo. Tá, sei lá, se tá precisando quando assistir.
Então
tá,
sabe o que você faz? Vai, e você não vai assistir a Freira 2? É a mesma coisa.
Ah, não é também assim também, né?
O que é assim são os comentários, a parte divertida, maravilhosa do nosso podcast. Que vai ser referente ao Talk Talk Talk, Letterface, Drácula, o Urgente Morte 71. Posso puxar o primeiro aqui, Romulo?
Toda certeza, meu chapa.
Ó, comentário do João Nascimento 44. Fala, meus queridos. Mártires foi o meu primeiro contato com essa leva de New French Extremity. Gosto muito. O remake estadunidense eu nunca tive força pra ver e provavelmente nunca vou. Ha, 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 ha.
Tamo no mesmo barco, viu?
Mais John episódio Bourne, muito bom. 44. não é o Jason Bourne, é o John Bourne.
John Bourne 44, mano.
Mais um episódio muito bom, abraço. Valeu, João. E cara, Martins, assim, quem assistiu se impactou, não tem como. É batata, né? Aquele negócio é...
Não, da primeira à última cena. Da primeira à última cena é um filme impecável.
Sim, concordo plenamente.
Beleza? E aí temos aqui, ó, obrigado, João. Vote sempre, meu chapa. Olha lá, ó. O Hugo HP. Aqui ele mandou, olá, pessoal, mais uma vez por aqui com você, todos vocês. O Rômulo sugeriu que HP, iniciais do meu nome, seria Harry Potter. Confesso que nunca percebi isso. KKKKK. Acho que preciso ir no cartório. Mais um excelente episódio, com ótimas análises, mas infelizmente só assisti ao filme do Demeter. Como estava viajando e precisava fazer hora, resolvi assistir sem saber do nada sobre o filme. Ah, será que ele está vindo no avião? Eu vi muito filme em avião, viu? E como é maravilhoso ter uma surpresa. Li Bram Stoker há muito tempo e não lembrava do capítulo. É um capítulo relativamente pequeno, né?
O livro, Bram Stoker.
Diário de Bordo.
Ele é um livro de epístolas, né?
Uhum.
Um livro epistolário, que são cartas.
Max, tem que falar um negócio assim, epístola é carta, né? A gente sabe, a gente é adulto, mas quando eu era criança, eu lia epístola. Ai, meu Deus, vamos lá. Os efeitos visuais não comprometeram tanto a experiência, apesar de preferir sempre os efeitos práticos. Também, né? Cadê a escola Tom Savini e seus alunos? Infelizmente, por pressão da indústria, muitos recorrem à computação gráfica, que hoje em dia está muito evoluída e não demora tanto para ser feita. É verdade, né? Eu acho que é mais o efeito prático acaba não sendo tão prático, né? Porque, não foi nem querer ser, mas é verdade.
Sim.
Porque, assim, é mais fácil você contratar um artista de CG ali, de computação gráfica, do que você, sabe, angariar uma dezena de maquiadores ali para fazer, enfim. É, e muitos recorrentes, blá, 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 blá. Pretendo assistir Toc, Toc, Toc. Agora, o jogo do Leatherface não passa nem perto. Fico muito nervoso nesse estilo de jogo e tenho histórico de hipertensão na família. Abraços a todos, até a próxima.
É, Max, cara, ele é realmente agora muito tenso. Eu não desenvolvi o suficiente, eu deixei de falar muitos detalhes do jogo do Massacre Serra Elétrica. Fiquei até meio chateado comigo mesmo. Não falei do papel do vovô ali, do lance do sangue, de ter uma questão de como ele conseguiu traduzir, assim como foi no jogo do Jason, né, elementos do filme ali no gameplay, que é um negócio muito inteligente, que faz isso com uma grande eficácia. E você falou de efeito prático, cara. O Toc 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 quase foi completamente comprometido justamente por causa disso, por causa de efeito especial tosco, de revelar demais, mostrar demais, e poderia ter sido um filme muito melhor ainda, muito mais especial ainda, que infelizmente foi pra esse caminho aí que, infelizmente, mais, muitas vezes é o mais seguro, é o mais né, de fácil acesso,
agora eu posso jogar, hein, com você, hein?
Tá no Game Pass, cara, vamos fazer
isso. É cross-platform, tá no Game Pass.
Não é cross-platform, a gente tá no Xbox, cara. Não precisa nem fazer, não precisa nem cruzar plataformas. Por favor, vamos jogar, eu adoraria.
Demorou.
E falando nisso, hoje teve um relato, um depoimento da galera da Saber, que fez o jogo do Evil Dead, dizendo que o jogo vai meio que morrer. Que eles vão parar de lançar conteúdo, vão parar de atualizar. Triste, cara. É difícil se manter nessa indústria altamente canibal, muito cara, muito custosa, e infelizmente não foi dito até quando vai durar. Mas como é um jogo 100% online, eu fico sempre com medo desses jogos simplesmente evaporarem, virarem fumaça. É a história
se perdendo. Basta alguém decidir não pagar mais o servidor, né?
É muito triste, cara. Isso é uma coisa muito preocupante, mas ainda com esses jogos multiplayer, online, esses de terror que estão indo todos nessa linha, né?
Sim.
Eu fico preocupado. Mas obrigado, Hugo, pelo comentário. Deixa eu seguir aqui com o comentário do Aika Oliveira. Amigos, ótimo cast, como sempre.
Amigos!
Amigos! Minha filha nasceu e estou maratonando o cast de vocês lavando louça. Parabéns, Aikal, pela filhinha, pela nenê. Que coisa maravilhosa.
Parabéns pela princesa aí, bicho.
Lavando louça e ouvindo a gente morta. Que coisa fantástica. Espero que a gente não faça você quebrar nenhum prato, derrubar nenhum copo, ou sei lá.
É.
Varrendo a casa e ajudando a esposa. Ha, 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 ha. Uma pergunta. Alan Wake 2 saindo, podia rolar um cast maior sobre ele. O Romulo jogou o primeiro ou vai rolar uma demissão dele caso ele não jogou.
Isso tá errado, cara. Nós somos 50-50 aqui, mano. Aqui nós é CEO e CCO. Não sei como é que é. Pô, mas eu vou jogar, cara. Eu vou jogar, iCal, vou jogar sim. Espera chegar o primeiro aí, o segundo aí. Eu vou... Agora eu tenho Game Pass, né, pai? Agora...
Alan Wake não tá no Game Pass.
Não tem mais, mas tá barato, não tá tão caro.
Você, ó, o jogo tá chegando, falta pouco mais de um mês. Assim, Aikal, a gente tem uma máxima, tanto aqui no Euros Gente Morta quanto lá no Mais Que Horror, que a gente só fala dos jogos que a gente recebe.
É.
Eu acho que eu não vou receber o Alan Wake 2. Porque é muito difícil o contato ali, falar com a Epic Games, falar com a Remedy. Tô tentando faz tempo, ninguém me responde, é complexo. Mas como esse jogo, eu espero ele há tantos anos, eu vou comprar o jogo, evidentemente. E eu não vou conseguir, cara, eu vou falar. E se o Romulo tiver jogado, pelo menos o primeiro, ele comenta sobre o primeiro. A gente faz a emenda ali com os DLCs, que são muito importantes. Com o American Nightmare, que também é um episódio meio perdido, que as pessoas esquecem, mas tem sua relevância. Com a DLC do Control, que emenda as coisas todas e mostra que se passa no mesmo, na mesma realidade. Que é excelente a DLC do Control do Alan Wake. Então tudo isso eu joguei, tudo isso eu posso comentar, somado ao Alan Wake 2, né? Que é de fato assim, o jogo que eu mais espero agora pro final do ano. E eu fiquei até feliz, cara. A gente comentou, inclusive, no último episódio que o Alone in the Dark foi adiado, né? Porque ele ia sair ali às vésperas do Alone in the Dark, muito próximo. Fiquei feliz, cara, porque já vai ter muita coisa em outubro, especialmente de jogo indie, de terror, né? Então, garanto pra você, a gente recebendo ou não, Alan Wake vai ser uma exceção. Falaremos sobre, e vai ter o especial lá com Alan Wake, bonitão. Vai ter sobre outras coisas também, né? Porque agora a gente quinzenal tem que fazer um apanhado de mais coisas, um catadão maior de muitas temáticas, tipo livro, série. Vai ter aí o Mike Flanagan, vai ter a série do John Carpenter, a gente vai assistir tudo isso, vai comentar Jogos Mortais, etc. Mas com certeza vai ter Alan Wake, aí, Cal, garanto. E obrigado pelo comentário aí, meu. E parabéns pela Nenê.
Coração. E não quebra a louça aí, hein, meu? Vamos aí, ó. O Cavaleiro Templário aqui mandou. Fala, Maxon.
Oxi. E Rômulo? Porra, o Cavaleiro.
Sim, a dublagem brasileira é com folga a melhor do mundo. Maxon, você jogou The Quarry? Eu conto ou você conta? Tem vídeo no canal sobre ele ou sobre toda a antologia do The Dark Pictures? Uma sugestão. Se você quiser... e acompanhe, poderia falar sobre os quadrinhos e mangás de terror horror, nem que fosse um quadro separado no canal. Tenho curiosidade para saber o que acharia de alguns contos dos contos do Junji Ito. Tudo de bom e abraço. Pô, ô Cavaleiro, a gente já falou bastante, né?
A gente tem um episódio lá do Mais Que Horror sobre a série de animação do Junji Ito da Netflix.
Uhum.
Né? Evidentemente, né? A gente pode falar sempre do Junji Ito aqui. Quando sair a animação do Uzumaki, que a gente vai comentar com certeza. Mas a gente faz questão de falar sobre os quadrinhos e os livros que a gente recebe aqui, no caso os da Dark Side. A Pipoca Nankin não é parceira aqui do canal, eu compro tudo que eles lançam de Junji Ito, mas o Junji Ito está dividido em várias editoras aqui no nosso país, você muito provavelmente sabe disso, a Devir, a JBC, a própria Dark Side, que aí sim eu falei lá no Mais Que Horror sobre a antologia do horror do Junji Ito, lançado por ela. Eu não falei de outro... Calma aí, arruma rapidinho. Pula tudo isso. Eu falei no Mais Que Horror, corta tudo isso e vem daqui. De tudo que eu falei do Junji Ito. Eu falei no Mais Que Horror do Fragmentos do Horror que a Dark Side publicou aqui, né? Eu não falei e vacilei do Contos de Horror da Mimi, que a Darkseid também lançou, e farei isso, a Darkseid lançou, recebi. Tem a história mais assustadora do Junji Ito, na minha opinião, neste compilado. Todos esses volumes são compilados, né? Mesmo você pega o Guiô, o Frankenstein, o Censor, tem as histórias grandes, que pegam vários capítulos, né? Mas ainda assim tem alguns outros contos na sequência. Raramente tem só aquela história, tipo como a Conrad fez com o Uzumaki,
uhum,
originalmente, né? A Devir lançou o Uzumaki aqui, eu não tenho esse volume pra poder dizer que só tem o Uzumaki lá. Pode ser que sim, eu não tenho, então assim, tô esperando um relançamento. Mas eu sou assim, grande ávido consumidor assíduo de Junji Ito, cara. Ele é o meu escritor, meu autor de terror favorito.
Alô, Pipoca Nankin, queremos você aqui, hein?
Agora, com relação ao The Quarry, Cavaleiro Templário tem vídeo no Mais Que Horror, tem vídeo de todos os episódios do The Dark Pictures Anthology, inclusive o último episódio do Devil in Me a gente fez aqui.
Sim.
No Eu Uso Gente Morta, e a gente teve acesso a prévias, então tem episódios que a gente comentou de um acesso antecipado que a gente jogou, do Little Hope, do The Devil in Me, Little Ashes, então tem Little Hope, tem o Man of Medan, tem o House of Ashes, tem o The Devil in Me. Então a gente tem, assim, se você fizer uma pesquisa lá no youtube.com/masquehorror, você vai achar um monte de conteúdo sobre a Supermassive. E o The Quarry, Cavaleiro, vocês comentou aí da dublagem, ele foi dublado em PTBR e eu trabalhei nesse jogo na dublagem.
Não, não, não. Você
tá na localização.
Não. Você não trabalhou. Você supervisionou.
Eu fui o gerente de projeto da localização PTBR de The Quarry. Foi um dos primeiros projetos grandes que eu tomei conta, que foi um grande prazer, assim, uma grande honra fazer parte disso de uma forma ou de outra. Então, é isso. Obrigado pelo comentário, meu camarada. Seguindo aqui com outro grande amigo, Gateiro, Dr. Gateiro. Fala, meus queridões, como estão? Cara, eu tava querendo ver esse filme, geralmente vejo em casa. Você tá falando do Demeter? Acho que
Tá falando do Tok Tok.
Tok Tok Tok. Aliás, Maxon, aqui devo discordar de você, porque na minha sala, quem ficar falando durante o filme vai pra fora de casa.
Aquele vem na casa dele.
É, porque eu comentei, né, que as pessoas no cinema acham que estão na sala de casa, né? É. Aqui no Rio de Janeiro é impossível ver filme de horror nos grandes circuitos. Carioca é muito mal educado no cinema. Impressionante. Além dos filmes quase sempre virem dublados. Aí o Rômulo me fala o nome em inglês e eu já tava com ele aqui há tempos. Toque, toque, toque pra Cobweb. PQP, hein? Realmente, cara, isso aqui eu não consigo entender. Acho uma ótima pedida vocês fazerem alguns episódios especiais com mais duração e explorando o movimento com o New, como o New French Extremity. Além de Mártires, eu cito os maravilhosos Halt Tension e Raw, que são duas obras que me chocaram muito.
Falando em R-A-W, né? Raw,
é de
né?
Cru, Raw, exatamente.
É fudido, mas...
Falando em jogos, em dezembro vou pegar um Steam Deck e você vai fazer o falir, Maxon, de tanto jogo indie que vou comprar na Steam. Pô, eu peço desculpas ou não?
O Jubileu, camarada meu, ele comprou... Até rimou, né, Jubileu, camarada meu? Ele comprou o Steam Deck, cara. Ele falou que o bagulho é incrível.
Ah, com certeza. É que assim, não tem muito apelo pra mim jogar portátil, né? Eu, tipo, pra mim jogar portátil sentado no sofá da minha casa, pra mim não existe.
É, você joga no... Né?
E eu, assim...
Não dá pra você entrar no busão com o Steam Deck.
É, na verdade, eu já fiz muito isso, sabe? Joguei muito no ônibus, no metrô, no trem, PSP, DS... Mas agora não tem mais muito apelo pra mim, cara. Então eu não faço mais isso. Então eu já pensei em comprar o Steam Deck, né? Eu vi que no Amazon o preço não tá tão alto assim. Mas aí eu penso por esse lado também. O Steam Deck ainda não tem um dock igual do Switch, né? Que você consegue ter a opção de jogar ele numa TV. De acoplar ali, botar ele num lugarzinho, botar um HDMI. A Valve já tinha prometido faz tempo, né? Desde o lançamento de que isso ia acontecer, mas até agora nada. Mas obrigado, Gateiro. Agora como a gente tá quinzenal, a gente vai ter que fazer esses compilados de assuntos que a gente precisa comentar. Mas a gente tá sempre estudando, né? Quando a gente estiver mais tranquilo, quando as nossas vidas permitirem, a gente volta a ser semanal e aí fica mais fácil de promover episódios temáticos. Oi.
Quando a gente tiver o nosso plano de ter um cineminha no interior...
Nossa, cara, isso aí, eu penso nisso todo dia, mano.
Nossa, cara, gente, é muito assim, a vida do interior era muito gostosa, e a gente tava até conversando, né, que a gente foi a um cineminha aqui em Espírito Santo do Pinhal, um cinema de rua, e aí, pô, meu, a gente entrou lá, os caras fazem, quando tem a noite de terror, eles fazem uma temática, né, põe uns bonecos.
Parceria com a agência funerária pra ter caixão,
meu,
ali.
É, os caras jogaram caixão, mano, na estreia do Top Top.
Fale comigo.
Fale comigo, porra. Tinha um caixão lá. Aí a gente falou assim: de onde vem esse caixão? A gente tem uma parceria com a funerária.
Maravilhoso, muito maravilhoso. Incrível, cara. Ó, Gateiro, você comentou aqui o seu próprio comentário, dizendo assim: assisti o Talk to Me, que filme maravilhoso. Nossa, fiquei impressionado com as atuações e o enredo. É comparável, sim, a It Follows, que é o Corrente do Mal, né? É, são filmes de terror adolescente bem originais.
Sim.
Com atuações muito intensas da molecada.
A atuação daquela menina do Fale Comigo é muito bom.
Eu ainda gosto mais do Corrente do Mal. Mas o It Follows eu acho que tá ali perto como filme de terror adolescente impactante, original, importante.
É isso aí.
Segue aí então, Rômulo.
Então nós temos aqui o comentário do Diego S. Caetano, né? Ele tem um desenho dele aqui do South Park, que é o avatar dele. Ele mandou: olá, camaradas, mais um excelente programa. Apoio a realização de um programa especial sobre o New French Extremity. Oh! E não posso esperar para ouvir. Vocês comentaram sobre o Caçador de Trolls, filme que ainda não vi, mas sei que está disponível no Prime Video com o nome Troll, Destruição.
Rapaz. Então, a pessoa vê esse nome, ela não quer assistir, né?
Não.
Ela não quer ver. Eu sei lá, mano. Eu não sabia, mas obrigado pela informação. É muito importante a gente pontuar sempre aqui o nome oficial, localizado oficialmente aqui no nosso país, por pior que seja. Toque, 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 independentemente de gosto, etc. É como o filme é chamado aqui, esse é o nome do filme. Então, mas a gente também pode, né, dar a nossa opinião aqui. E o negócio é meio triste. Mas obrigado aí pelo apontamento, Diego. Seguindo aqui com Kaiser Tio. Aqui é o Caco Kermit Safado, com a minha nova conta.
Nossa, mano.
Espero que seja a última, kkkk. Agora vocês podem me chamar de Tio Kaiser. Olha que figura. Aí ele continuou aqui, ó. Olá, amigos. Poderiam fazer um especial, um episódio especial Wes Craven? Pergunta 2. Sempre quis saber de vocês se vocês colecionam algum tipo de action figure. Se vocês colecionam algo, exemplo, action figure, coisas do tipo. Responde aí pra gente. Adoro esse podcast, nada melhor que escutar vocês, acompanhado de uma bela jogatina de The King of Fighters 98. Kkkkk, obrigado por alegar minhas tardes. Vocês são o novo terror das tardes. Puta, já citou um cine trash aí, já. Nossa, já.
Maravilhoso, que é.
King of Fighters 98, melhor jogo de luta de todos os tempos.
Não, é o 97, desculpa.
É. Eu coleciono muitas coisas, Kaiser. Eu coleciono livro, coleciono quadrinho, coleciono jogo de videogame, coleciono videogame. É, basicamente é isso. Eu tenho bastante bonequinho também, seja amiibo, seja lá o que for, tenho uma coleção. Assim, eu não tenho uma coleção muito grande de nada. Pra você ter noção, o meu item mais valioso da minha coleção é algo que era da coleção do Rômulo, que agora tá aqui na minha casa, que é o Shenmue autografado pelo Yu Suzuki. Isso pra mim é de valor inestimável. Tipo, se a minha casa pegar fogo, eu salvo meus bichos, a Vanessa e esse Shenmue. É isso, sacou?
Ah, mas o Yu Suzuki é um cara muito firmeza, cara. Um velhinho muito engraçado. Ô, tem uma história rapidinho. O Yu Suzuki, quem não sabe, é o cara que criou o conceito de mundo aberto. Se você gosta de GTA aí... Ah, não. Quem criou essa porra foi o Yu Suzuki, com o Shenmue ali, né, que saiu pro Dreamcast. E ele é um cara que de game, desenvolvedor de game, ele é um dos mais mestres que tem, né? Ali ao lado do Kojima, ali ao lado do
Shigeru Miyamoto...
Então, ele tá ali, né?
Pra mim, ele tá acima desses, viu? Desculpa.
Ô, louco, velho. Eu não discordo, não, viu? Falar pra você que eu não discordo, não. Isso do que é foda. E aí, cara, eu fui fazer um... Tava numa E3 fazendo relações públicas e eu tava cuidando do Yu Suzuki. Pra ver o que ele precisava, né? E cuidando da agenda com os jornalistas do Brasil e tudo mais. E aí ele olhou na porta assim, e era um stand da Deep Silver, que eles estavam para lançar o Shenmue, o último Shenmue que lançou, né?
O 3.
E aí ele olhou assim, né? E todas as outras as portas dos jogos, lá tinha um Warhammer, lá tinha um nome, e na porta dele não tinha. Pediu um papel, e pegou uma caneta, ele escreveu o nome dele, Yu Suzuki, pegou um durex e colou na porta.
Olha isso, cara. É tipo, na minha opinião, é só o game designer mais importante de todos os tempos,
ele
é isso aí.
Ele é foda. Ele é foda.
E ó, Kaiser, tio Kaiser, você falou aqui do especial do Wes Craven, eu peço que você vá lá
na
busca e dá uma olhadinha no episódio número 1 do Mais Que Horror.
Sim.
E aí a gente pode conversar sobre isso nos próximos episódios. Pra gente aqui, pra mim, pro Rômulo, é uma satisfação saber que a gente faz companhia pra você. Que a gente se diverte juntos aí com essa conversa em turnos e que a gente conversa sobre terror aqui, debate sobre seja lá qual for o tema de terror. É uma grande alegria, grande satisfação. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanha, que ouve ou ouve Gente Morta, e a gente se encontra daqui 15 dias em mais um episódio. É isso aí, valeu, tchau.
Valeu!